Eri, a gente começa o programa de hoje, Eri, com imagens lamentáveis do que aconteceu entre os torcedores lá no México, não é isso? Você que acompanhando o vídeo, tem as imagens aí, uma briga generalizada. O jogo foi interrompido por essa briga generalizada. Pode passar o TP aqui para mim. Durante a partida, torcedores de duas equipes estavam em disputa, invadiram o gramado e transformaram a arena em um campo de batalha. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e não houve mortes. Tinha lá no título mortes, né? Volta ali para mim, só para tirar a dúvida aqui, a gente corrigir a informação. Volta aí, torcedores com mortos. Então, corrigindo a informação, não houve mortos, não é isso? Não houve mortos. Bom, ao todo, 26 pessoas ficaram feridas. Já no fim da manhã de ontem, horas antes do Clássico Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro, em Belo Horizonte, uma briga entre torcidas do lado de fora do estado do Mineirão deixou pelo menos um morto. Aí sim, né? Uma pessoa foi baleada, de acordo com a Polícia Militar. A confusão envolveu cerca de 50 pessoas. Eri, até quando a gente vai ter essas cenas no Brasil e no mundo, Eri?
Sinei, é impressionante que a gente tenha aí esses fatos do final de semana, mas há um desdobramento, inclusive desse clássico em Belo Horizonte, e o árbitro que marcou o pênalti, favorável ao Atlético, ele havia recebido ameaças antes do jogo, e acabou acontecendo o lance de pênalti que ele marca para a equipe do Atlético, e ele recebeu várias ameaças, inclusive não foi para casa, foi para um outro endereço, porque ele mora com o avô, e é um caso muito sério, muito grave que nós estamos vivendo. Aí a gente vai voltar na questão que aconteceu semana passada, quando nós tivemos jogadores do Bahia sendo atingidos, né, dentro de um ônibus, jogadores do Grêmio sendo atingidos dentro do ônibus, muita gente se sentindo insegura, não indo para os estádios, e a gente tem que entender o seguinte, isso aí não é futebol, está acontecendo com o modo de futebol, né? O modo de futebol, e as autoridades não estão conseguindo resolver esse problema. A gente teve alguns casos anteriores de violências em que várias pessoas foram presas e essas pessoas foram soltas depois, simplesmente porque encontraram lá uma justificativa para serem liberadas. Então, as autoridades, elas não conseguem impedir a falta de punição. Né? Impedir a violência é impossível. Eu acho impossível. Impedir que aconteçam determinados fatos. Mas você tem que impedir que haja falta de punição. Você tem que aplicar algum tipo de lei. O futebol brasileiro está pagando um preço muito, muito caro, muito alto, por falta de se aplicar as leis. Isso aí não é futebol. Ô Ney, qualquer pessoa que invadir qualquer ambiente, que quebrar, essa pessoa vai ser presa. Essa pessoa vai ser detida e vai ser condenada, pelo menos tem, né, maior probabilidade. O camarada faz o que quer no futebol e com a marca futebol, porque é um evento esportivo, não acontece nada. O problema não é a violência em si, ela é, claro, um problema, mas eu acho que está na falta de punição e a gente vai vendo isso. O que aconteceu no México, algo absurdo, felizmente não temos, né, recentemente algo tão grave no nosso futebol dentro do estado, mas fora dele, muitas confusões, e é uma questão de segurança pública, não é questão de esportiva. E a gente fica muito preocupado e muito triste com tudo isso, porque a gente não vê digamos, um fim desse problema, alguma ação para que a gente tenha um basta, né, nessas questões que a gente tem enfrentado aí no futebol.
Deixa eu me despedir, Ari, dos ouvintes das emissoras de rádio, certo, que vamos desconectar agora, convidando a você, a caso queira, continuar conosco online. A partir de agora estaremos nos nossos canais. Boa noite a todos, você fica com a Voz do Brasil. Mas continuando, né, a parte online aqui do nosso programa, Manassés.
Eri, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem que a gente percebe que há uma... Infelizmente, a gente percebe que as leis não são aplicadas. Eu sou advogado e digo que o problema no Brasil não é falta de lei. Na verdade, eu creio que seja a efetiva aplicação daquilo que nós já temos. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal tem dado uma aula de destruição daquilo que a gente chama de texto da Constituição. Mas isso fica para um outro assunto. O que eu quero perguntar é o seguinte. O que eu percebo é que, infelizmente, e não é de hoje, isso parte muito das torcidas organizadas. Sei que tem muita gente de bem em torcida organizada. Não tô generalizando. Mas o que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, esses atos de selvageria que nós vemos, porque isso eu não acredito, eu não posso dizer que isso são torcedores. Não são. Eles podem se enganar e ter uma desculpa de dizer assim, estou indo para o campo de futebol. Mas, na verdade, eles estão indo mais para um campo de batalha. Não propriamente para assistir uma partida e defender as cores de seu time. Mas o que eu percebo é que os próprios cartolas do futebol brasileiro protegem essas organizadas, inclusive esses ambientes das organizadas onde tudo vale. Por quê? Porque a gente já viu o Ministério Público de São Paulo, há cerca de 20 anos, quando teve tragédias no futebol paulista, agir duramente ali. E ficou como que uma resposta. Inclusive, se eu não me engano, torcidas organizadas foram extintas ali. Mas elas apenas mudaram de nome, Eri, e tiveram outras roupagens. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, quando tem um jogo, um time de São Paulo vem para Recife, parte da organizada vem junto. A pergunta é quem paga isso? Quem dá essa estrutura para essas organizadas se deslocarem de um lugar para outro? Isso, infelizmente, pode pegar a imprensa, você é do futebol, Eri, transmite partido de futebol e sabe do que eu estou dizendo. Isso parte ali de dentro. São guerras que são, infelizmente, organizadas também. Eles já vão marcando esses encontros e vão preparados para o que der e vier. Não falta também, Eri, uma ação enérgica. Juntamente com a justiça, essa ação enérgica parte dos próprios clubes e seus cartolas, Eri?
Falta sim. Você, Manassés, foi pontual. É isso mesmo. Não tem a menor sombra de dúvidas. A gente tem visto, mesmo em escassez de ingressos, como agora a gente está com uma proibição de público nos estádios, aliás, a proibição ela voltou, agora 3 mil pessoas estão liberadas, tal. Há uma escassez de ingressos. E no início da temporada, tinha torcida organizada com ingresso para vender. E não era ingresso falsificado, não. Como conseguiram isso? Conseguiram com a direção do clube. E ninguém faz nada. O Ministério Público talvez pudesse atuar nisso. Então a gente tem tudo isso junto, né? E não são responsabilizados. Não é responsabilizar propriamente o clube, mas responsabilizar quem comanda o clube, porque são ligados a essas torcidas organizadas, né? Eles perdem. E olha, não é só essa questão de dia de jogo, não. Tem dirigente em Pernambuco que já convocou a torcida organizada para ir meter medo em jogador no local de trabalho. Isso aconteceu, inclusive, em Caruaru, em anos recentes, cerca de 1 ano, 2 anos. É de dirigente dizer, ó, vai lá para pressionar, porque o time havia perdido uma partida, vai lá para pressionar, eu abro o portão, dou um jeito. Isso acontece. Então, não é apenas o jogo. Tudo que está envolvido no futebol está levando para cenas lamentáveis como a gente tem visto. É bem verdade que em todos os segmentos temos tido falta de segurança, mas o futebol é um evento tal qual outros eventos, e os eventos que eu falo, né, eventos de diversão, shows e tudo mais, você tem maior segurança. O futebol teria que ter essa segurança também. Mas há uma desconsideração aí da seriedade, porque é futebol. Aquela partida, por exemplo, entre Bahia e, me esqueço aqui, o outro time, o Sampaio Corrêa, não poderia ter acontecido, assim como Internacional e Grêmio não aconteceu no dia que atiraram uma pedra lá no jogador do Grêmio. Mas não é levado a sério. Quando você não leva a sério, então os vândalos, que não tem nada a ver com futebol. Tem gente que não sabe o nome do goleiro e está aí vestido com a camisa torcida organizada, porque são empresas, são instituições lucrativas, que lucram com a marca do clube, que vendem e vendem muito. Aí não, desmancha lá uma torcida organizada. Então você mata um CNPJ, eles criam outro e seguem a fila normalmente. Então precisa ser aplicada as leis, a lei também, em relação aos dirigentes, Manassés. Você tem absoluta razão, isso é sim algo muito grave que precisa ser trabalhado também no nosso futebol.
Júnior da Rocan está conosco aqui também. Não sei se Júnior já atuou, Júnior, em estádios de futebol.
Muito, Eri.
Não sei já se deu borrachada em muita gente?
Muito. Você sabe como é o jogo entre Santa Cruz e Sport, né? Santa Cruz e Sport é terrível. Na saída do campo,
você já atuou
é terrível.
Clássicos?
Já, e muito, ali no Arruda, lá no, na Ilha do Retiro, já demais. E você sabe também como é difícil Central, daí de Caruaru, e o Ipiranga nosso aqui, não é? Eles são totalmente rivais. São rivais de sangue mesmo. De sangue. E agora, pegando uma fala aqui...
Futebol, hein?
É.
São gangues que se rivalizam.
Não, são gangues mesmo, são gangues. São gangues. É como o Manassés falou aqui, não são torcedores. Agora, se você não tá lembrado, se não me falha a memória, Eri... as torcidas organizadas, elas vieram provenientes aqui no Brasil dos hooligans, né? Os ingleses, que eram terríveis, né? Que eles iam armado mesmo e matavam mesmo a tiro, faca, punhal e tudo. Eles tinham armas.
Batalhas campais.
Isso, eles faziam armas já para usar, né, nessas disputas de torcida. Então, a Mancha Verde e a Fiel, eles passaram muito tempo proibidos de entrar em campo de futebol. Você lembra disso? E por que hoje não acontece isso novamente? Porque a punição não vem através disso aí.
Mudaram o CNPJ e estão liberados.
É. Por que a punição não vem? Porque é como o Manassés disse, ali por trás não são todos que estão ali. Eu sou torcedor do Corinthians, eu vejo que a Fiel não são todos. A Mancha Verde não são todos. Agora tem aquele grupo... Tem aquele organizador que faz todo aquele aparato para fazer aquela arruaça toda. Então, a gente sempre colocava no meio lá da torcida nosso pessoal disfarçado para a gente detectar os organizadores, os vândalos, e a gente retirava do campo. Mas eu não sei porque isso não está mais acontecendo. Não sei, Eri.
Pararam. Tem aqui, a gente tem aqui em Carubaru, na região, aliás, do Dr. Maruquiraje Pibas, que é do Juizado do Torcedor, e ele tem agido energicamente para impedir, né, quando tem jogo aqui na região, tem feito um trabalho sensacional e tem conseguido diminuir. Mas também tivemos, né, a diminuição dos jogos, né, o Campeonato Pernambucano mudou, a gente teve poucos jogos aqui envolvendo essas torcidas de Santa, de Sport, jogando aqui em Carubaru, por exemplo, e toda vez, né, com muita confusão que apronta. Mas em Recife continua, tanto que agora proibiram jogos com as duas torcidas, né? O clássico de sábado agora, que é nos Aflitos, Náutico e Sport, pelo Pernambucano, só pode ir torcedor do Náutico. Aí é um prejuízo, né?